Um ótimo dia para você, muito bom dia, manhã muito especial, hoje é manhã de quarta-feira, 17 de janeiro de 2018, Jundiabe já teve férias, já teve os dias de descanso, final do ano, comecinho desse ano, volta como colaborador da Rádio Metropolitana, bateria recarregada, muita energia para falar dos assuntos importantes para 2018. Jundi, feliz ano novo, bom dia.
Para você também, Marilei. Para amigas e amigos da Metropolitana, do Instagram, do Facebook. Aliás, muito mais feliz. Um felicíssimo ano novo para todos. Com muito amor, muita paz, muito respeito. E aprendi na vida que uma das tarefas mais difíceis que nós temos é saber perdoar. Então, que o exercício de 2018, além do amor que nós temos que proporcionar aos próximos, que o sentimento de perdão seja efetivamente ação. É importante, né, Marilei? Nesse mundo louco que nós vivemos, né, mágoas, ressentimentos, se a pessoa não sabe perdoar, isso perdura a vida toda, estragando, né, praticamente o desenvolvimento de uma existência normal.
Eu quero aproveitar, então, para desejar para o Jundi, para toda a sua família, para o seu filho Juliano Abdo, vice-prefeito, a sua esposa Elza, filhos e netos, muita saúde, que eu falo que é um bem mais precioso que a gente tem, né? Que com saúde a gente consegue tudo, não é, Jundi?
É verdade.
Saúde para você, tá?
Aliás, eu agradeço esses votos que você nos concede e, como retribuição, coloco uma outra palavra super importante, o sentimento de gratidão.
É.
Gratidão a você, Marilei.
Eu te agradeço.
A Leilane, ao Sérgio Sanzoni. Aliás, encontrei com o Sérgio agora há pouco. Vou até pedir para que ele dê um abraço ao nosso amigão Silvio Sanzoni.
Beijo, Silvio.
A equipe toda aqui da Metropolitana, equipe maravilhosa, dinâmica.
A gente fala que fazer rádio não é fácil, mas a gente tem uma equipe pequena, mas muito competente.
Né? Apesar de perto de você ter um santista,
eu
sou sapoleiro, mas em todo caso.
Ah, ô Jundi aí, bom.
Parabéns, hein?
Graças
Vamos
a
começar
Deus,
um ano novo. Acreditando em todos, inclusive nos nossos times.
Ai, aí que é duro, né? Fala a verdade, não tá fácil. Eu quero aproveitar para falar com o Jundi. Depois a gente tem aí um final de ano importante para dar uma recarregada e tudo mais. Falar com o pessoal do Facebook e do Instagram, para mandar perguntas, conversar com a gente, essa interação bacana que a gente tem tido. Jundi, muita gente me perguntou, no final do ano, com a prisão do Paulo Maluf, do deputado, né? Líder do PT, uma pessoa importantíssima, foi prefeito de São Paulo, daqueles processos, inclusive um que ele carregava há muitos anos, foi preso, ele tudo tentaram ali, né, tirar ele da prisão, falando que está com um problema de saúde e tudo mais, e ficaram, porque já estavam em recesso, esperando fevereiro para caçar o Maluf. E todo mundo me perguntando, o Jundi assume em fevereiro? Como que está esse processo? Como é que está a sua expectativa? Porque a gente quer que você assuma um mandato, né, agora pelo PSD, em Brasília, ou a cassação do Maluf, você é o primeiro suplente. Só até me perguntar isso, e eu deixei de lição de casa para a gente começar o ano perguntando, você volta para a Câmara dos Deputados?
Marilei, eu, quando surgiu, inclusive antes do recesso do Supremo Tribunal Federal, com aquela sentença sobre a prisão e a perda de mandato de deputado federal, do Dr. Paulo Maluf, as perguntas realmente chegaram a congestionar em termos de comunicação que eu tenho. Uma modesta comunicação, seja pelo Facebook, pelo Twitter e assim por diante, mas eu estava extremamente constrangido de responder claramente, porque dá a impressão que eu estaria assumindo, substituindo um momento muito infeliz de uma figura politicamente exponencial.
E foi prefeito
de São Paulo, né? Secretário de Transporte de São Paulo, da época, se não me falha a memória, do governador Oswaldo Martel, que foi responsável, inclusive, para ajudar o então prefeito Valdemar Costa Filho, seja na Mogi Dutra como na Mogi Bertioga. E ajudou muito Mogi das Cruzes. E esse constrangimento meu, Marilei, se dava porque não havia clareza entre qual seria a decisão, né? Apesar da Corte Máxima,
uhum,
Supremo Tribunal Federal, né? Apesar da primeira turma ter sentenciado esses dois, né?
Uhum.
Sentidos da punição, né?
Uhum.
A prisão e a perda do mandato,
uhum,
porque o presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, né, tinha colocado, né, algumas respostas um pouco duvidosas sobre qual seria o andar da carruagem, né, da complementação desse processo. Daí, a segunda, né, posição minha, de não falar nada para a imprensa.
Uhum.
E aí comecei, não só a receber informações de meus amigos, deputados federais, né, de algumas lideranças, né, me comunicando. E eu fiz a minha avaliação própria, Marilei. Então, eu, em primeira mão, trago aqui na Metropolitana, no programa Radar Noticioso, dizendo que o que passa na minha avaliação pessoal, portanto, opinião própria,
uhum,
é de que, apesar da sentença do Supremo Tribunal Federal para que a perda de mandato em função flagrante, né, da prisão fosse automática. Porém, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele é aspirante à presidência da República, Marilei. Sem nenhum pré-julgamento, porque eu não sou dono da verdade, certo? Mas eu entendo que, logo depois, ele disse, olha, eu acho que tem que esperar a assessoria da Câmara Federal para dar um parecer sobre essa situação do Dr. Paulo Maluf. Quando ele disse isto, alguns amigos meus telefonaram, dizendo, olha, Junge, eu acho que isso vai ficar para fevereiro.
Uhum.
Bem, estamos já praticamente terminando a primeira quinzena de janeiro.
Uhum.
Né? E veja a posição da seguinte forma, Marilei. Né? Ele vai colocar isso à apreciação do plenário da Câmara Federal, após, né, terminado o recesso. Okay? Porém, para que esse processo seja submetido à votação do plenário, né, além de 257 votos favoráveis, quando houver a votação, favoráveis para a cassação do mandato,
uhum,
certo? Né? Precisa ter, né, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Tá,
ora, não se elabora um parecer, né, pela comissão em 3 dias, 4 dias. Tem os trâmites formais. E o que pode protelar um pouco mais, né, esse processo que irá para o plenário? É a prioridade da reforma da Previdência. E quando a gente coloca a reforma da Previdência, existe, da parte do Executivo, uma força, né, gigantesca para ver se consegue ter a presença de deputados suficientes, 308 votos, para aprovação da Previdência. Tudo está trabalhando nesse sentido, mesmo que estejam eles ainda em recesso. Portanto, quando voltar, né, ao trabalho, no dia 1º de fevereiro, Marilei,
uhum,
com certeza, a prioridade do trabalho, né, da Câmara Federal vai ser, né, ou consegue votar ou não a reforma da Previdência. Portanto, eu entendo que o processo da cassação do mandato pelo plenário da Câmara é a prioridade depois da Previdência. Portanto, eu não sei dizer para você, Marilei, se em fevereiro isso será votado ou se será votado em março. Não sei dizer. Mas uma coisa eu posso lhe garantir. Já disse aqui uma vez para você. Sem nenhuma ansiedade, com a serenidade que a vida já me ensinou bastante, tá certo? E eu estou simplesmente como um chavão, não. Mas que isso seja efetivamente uma decisão, né, justa, mas caminhado, né, por aquilo que Deus nos concede. em termos de oportunidade, em termos de dificuldade, em termos de felicidade, assim por diante. Certo? Portanto, se houver essa possibilidade, por mais que sejam 11 meses, 10 meses, 8 meses, de retornar à titularidade como deputado federal, com certeza, com a mesma dignidade, com a mesma responsabilidade, haveria de representar o povo paulista e o povo brasileiro.
As pessoas devem, primeiro, perguntar muito isso para você, como perguntam para mim. Olha, quando o Jorge volta, você vai perguntar sobre a Maluf, quando que ele assume, vai assumir em fevereiro, em março, a gente ainda não sabe, como você explanou, explicou muito bem, a reforma da Previdência, eu falei agora há pouco, é uma prioridade para o Michel Temer, o próprio Rodrigo Maia falou também agora há pouco, comentei desse assunto, se não ficar em fevereiro, não vai ser mais votado. Então, essa é a prioridade. Mas as pessoas também me perguntam muito, mas o Junge vai ser candidato à reeleição? O Junge vai sair candidato? O Juliano Abi vai sair candidato, o filho dele, que é o vice-prefeito do Marcos Melo? Né? Fica todo mundo perguntando isso. Nos perguntam, Junge?
Claro. Mas além da minha pessoa, Marilê, que como... não como um deputado, um vereador, um prefeito, mas eu tenho minhas andanças aí diárias.
Você tem muitos anos de política, né?
E nessas andanças, pessoas amigas, pessoas conhecidas ou não, me olham e cumprimentam. Ih, Jorge, vai voltar? Aí, Jorge. Né? Vai continuar na vida pública? Aquela coisa dessa natureza, né? Certo? Então, Marilê, como tudo tem o seu estágio, o seu tempo de maturação, etc., né? Sobre o meu filho Juliano Abi, que quero agradecer ao Marcos Melo, prefeito, que outro dia disse que o Juliano vai muito bem, um grande aliado, né, um ajudante, né, do pedreiro Marcos Melo, e o meu filho um ajudante, né, da construção das coisas necessárias. Eu quero agradecer ao prefeito Marcos Melo. Aliás, aproveitando esse deixa da sua parte, Marilê, cumprimentar, né, não só o prefeito Marcos Melo, toda a equipe de funcionários da Prefeitura Municipal, os vereadores, o presidente Pedro Comura, né, e os seus vereadores, e assim por diante. Mas eu vejo nos olhos do meu filho Juliano que, além de ele gostar de política, entender de política hoje, já depois de 4 anos de vereança, né, ele cresceu muito em termos de representatividade. Né? Não deixa de ser um profissional, tem um pouco de suspeição por ser meu filho, mas um profissional de mão cheia, entende bem, né, do direito ambiental, né, um professor, né, universitário. Então, eles têm realmente uma vontade, né, de ser candidato a deputado estadual. Mas, maduro que ele já é, com seus 38 anos de idade, ele tem dito assim para mim: pai, eu só vou me declarar oficialmente, apesar da minha vontade de ser candidato, no dia que eu tiver um assento num partido que seja bom para todos nós, né? Para mim, para a vida pública, para a administração de Mogi, para poder ajudar e assim por diante. Por que que isso é importante, a decisão, Marilê? Ora, a vacância de deputado federal, né, como alguém de Mogi das Cruzes, é latente. Com a minha não reeleição, vejo prejuízo. Até hoje tem algumas emendas que o prefeito Marcos Melo me avisa, através dos seus funcionários, que na época eu estava deputado federal. Mas não é somente as emendas. Queira ou não queira, a representatividade de um deputado estadual perante o governo do Estado, e um federal perante o governo federal, para ajudar o município onde ele tem uma representatividade maior. Ajudar os municípios, como é a região do Alto Tietê. Né? Fundamental nós termos um deputado federal, sem nenhuma suspeição. Portanto, né, independente de eu se assumir, né, a chama da vontade de uma reeleição bata novamente forte no meu sentimento ou não, né, nós temos que ter candidatos de Mogi das Cruzes para deputado federal. E está certo já que é o nosso companheiro Marco Aurélio Bertaioli. Mas eu entendo, né, e que ele me perdoe a minha colocação, né, que saiam outros candidatos a deputado federal, ao invés de um só, tá certo? Por quê? Quero ou não quero, o povo, né, é praticamente quem decide uma votação. Eu estou sabendo que o Caio Cunha vai sair pelo PD, né? Mas alguém pode sair a federal. Não estou descartando de forma alguma, né, o bom desempenho do deputado federal
Márcio
Albino de Guararema, meu amigo, meu companheiro, ex-prefeito, está certo? Está indo muito bem. Porém, né, ao lado de deputados estaduais que já temos aí, três valentes guerreiros, Marco Damásio, né, André do Prado, Luiz Carlos Gondim Teixeira,
nós temos Suzano,
que praticamente é o Tietê, para federal nós temos que ter alguém, para não dizer mais um ou dois, né, juntamente com Márcio França, que deve ir para a reeleição. Márcio Albino, em termos de reeleição, independente do resultado, mas como candidatos, nós temos que ter mais opções ao povo. Essa é a democracia.
Você seria um pré-candidato a deputado federal, Júlio?
Olha, eu hoje diria para você, com sinceridade, que eu não quero ter essa pretensão. Porém,
tem vontade.
Porém, tá certo? E aqui não vai aquele discurso de um político profissional, veterano, não. Porém, a vida nos reserva cada dia algo diferente. Muitas vezes, mesmo planejado, você tem que dar um caminho, que nós chamamos de atalho, para algumas decisões. Então, eu não diria para você hoje, né, indubitavelmente, que não vou ser candidato. Pode acontecer, certo? Pode acontecer, inclusive, da minha ascensão não, na titularidade do deputado federal, na vacância de Paulo Maluf. Como está tudo em dúvida, né? Também
a
minha decisão...
ser candidato...
Eu não descarto, não.
A deputado federal.
Exatamente.
Então é isso, né? É bom deixar claro, porque assim, o Jorge pode assumir em fevereiro ou março a vaga do Paulo Maluf. A gente já sabe disso, já tem ouvido muito. E eu comentei isso desde o ano passado, quando o Maluf foi preso. Hoje o Jorge falando, né? Claro que no alto, né, da sua maturidade política, né, Jorge, você é um homem que já conhece muito bem as idas e vindas da política, como é que é uma Câmara de Deputados, você, inclusive, já esteve lá. Então, você sabe que pode ser fevereiro, pode ser março, a gente não sabe como vai ser o trâmite. Mas você pode voltar, sim, e ficar cerca de um ano, mais ou menos, né, lá em Brasília. Mas você não descarta ser pré-candidato a deputado federal.
Não descarto, claro. Não. Não descarto, não. Independente do resultado, viu, Marilei?
Independente do resultado.
Eu já me submeti, se não me falha a memória, a 7 ou 9 campanhas eleitorais. Perdi duas.
Você perdeu uma para prefeito?
Para prefeito em 1982.
Eu lembro.
E agora em 2014 para a reeleição de deputado federal.
Então,
só tenho que agradecer.
Quer dizer, você tem uma carreira.
A vontade máxima da maioria da população, seja de Mogi das Cruzes, seja a população paulista, de ter me conduzido para funções de cargos tão importantes.
Você ficou muitos anos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como deputado estadual, muitos anos. Foi prefeito 2 vezes de Mogi, né? Mogi, a gente fala que em 2000 teve realmente não merecendo nenhum outro prefeito, muito menos o Valdemar, que Deus o tenha, né? Que foi uma pessoa importante para a gente. As pessoas falam.
Sem brincadeira, já pensou, Marilê? Já pensou Mogi das Cruzes com 3 deputados federais? Um velho, jujado. Né?
Um
líder da classe média, Marvalho Bertaioli, e um jovem, Caio Cunha. Já pensou que beleza?
Tá aí. Os nomes estão lançados, né? Então o Junge dizendo que sim, pode ser candidato.
Fica bem claro, né? Pode ser. Não estou falando que serei.
Tá.
Tá bom?
Mas também que não será.
A Deus pertence ao futuro, né, Marilê?
Fechado, combinado.
Falando demais sobre esse assunto. Eu tinha falado para você que eu não queria tocar muito nesse assunto.
Vou abrir a câmera para mim que eu quero contar uma coisa para os ouvintes do Facebook e do Instagram. O Júlio falou assim, ó, vamos falar um pouquinho de política. Porque, assim, não interessa, mas interessa, sim. Claro que interessa. A gente quer saber o que, que você pretende fazer a partir de agora, né? As pessoas falam, nossa, mas o Junge, será que ele é candidato? Será que não é? Não sabemos ainda. Ele pode ser ou não candidato a deputado federal. Mas existe sim essa possibilidade muito grande. Eu tenho certeza, não sei o que o Junge falou, que o Juliano Abe é candidato a deputado estadual, pré-candidato hoje. Então essa é a colocação que eu faço, porque é o que a gente tem visto aí no dia a dia da cidade. Ju, a gente está falando tanto, né, sobre assuntos de política. Eu quero entrar num assunto também que é bem interessante, que é sobre vereadores, né? Eu quero falar dos vereadores presidentes da Câmara, que é o Pedro Comuni, que depois de 29 anos quase de Câmara, praticamente
é o pequeno,
30 anos, né? O mais antigo de lá, ele virou presidente da Câmara e arranjou uma polêmica. Antes de falar de polêmica, a gente adora uma polêmica aqui na rádio, manda bom dia para todo mundo que está nos acompanhando no Facebook e no Instagram, tá? Manda bom dia para Helena Rodrigues Torres, aqui no Face, a Cássia Begonaves mandando bom dia para você, a Doninha Ricardo Almeida, bom dia, excelentíssimo senhor prefeito, vereador Diegão, bom dia, Marili, bom dia, Júlio, que este ano de 2018 seja de muita luz em sua vida, meu amigo, tamo junto. Vereador Diegão, a Marli Martins, a Maria Juscelene Silva Oliveira, a Osória Cardoso, são algumas das nossas internautas aqui do Facebook, agradecer muito, pessoal do Insta também, muita gente está optando agora para entrar no Instagram, para ver quem é. Tem uma... Baixa aqui, por favor, Laiane. Lá no comecinho, é Marilei também, Ferreira, que está assistindo a gente. Um beijo para ela. Bom dia. Bom dia para a Idace Lima. Bom dia também para todo mundo, né? O João Gabriel e várias outras pessoas estão acompanhando a gente. Aí eu quero perguntar para o Junge sobre essa história do Pedro Comura, tá? Inventar lá uma polêmica que ele trouxe aqui na rádio, inclusive, que na verdade é apoiadíssima pela opinião pública, que é baixar o número de vereadores na Câmara Municipal. 23 vereadores, segundo ele, é muita gente mesmo, porque em anos de crise, em anos de contenção de gastos, ele acha que é muito vereador. Como é que você analisa isso, Júlio? Você já foi vereador, já foi prefeito. É parlamentar, né? Está na suplência. Como é que você analisa essa polêmica?
Então, Marilei, eu fui vereador da época em que nós não tínhamos remuneração.
Ah,
certo? Então, eu até me baseio nisso, né, para dizer, quando a crise aperta a vida do povo, né, o bolso é fundamental, né, em termos de preocupação, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, com desemprego, fechamento de pequenas microempresas, etc., isso acaba fomentando na população, Marilei, que o governo gasta muito.
Uhum.
E ai de nós que entendemos que o povo não sabe disso. O povo acompanha isso, ainda mais com essa revolução que a nossa comunicação tem.
Uhum.
As prefeituras, o governo dos estados brasileiros e principalmente o governo federal, ao longo dos anos, né, sempre gastou mais do que recebe. O que veio praticamente acertar um pouquinho, né, esse desgoverno em termos de responsabilidade, né, foi a lei de responsabilidade fiscal. Portanto, de 2000 para cá, melhorou bem isto, mas ainda existem abusos demais. Né? Se não é gastança, pelo menos o governo querendo interferir em tudo que é iniciativa privada faz. E governo, na verdade, é tão somente para conduzir, né, situações básicas da população. Educação, saúde, transporte, segurança pública. Muitas vezes nem habitação era por causa do governo. No Brasil, nós necessitamos pela desigualdade social. Então, diante desse processo, eu vou buscar lá, né, no fundo do baú, né, aquilo que o ser humano sempre demonstra, instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência, tá certo? Os vereadores também se colocam mais ou menos assim, salvadas as diferenças e as circunstâncias. Porque são vereadores. Hã? Ora, o erro foi de ter ampliado de 19, no caso de Mogi das Cruzes, para 21 e posteriormente para 23. Por quê? Nesse processo de sobrevivência humana, certo? Reduzir, diminuir, enxugar são verbos extremamente difíceis para conjugar. Tudo que é de expansão, aumentar, evoluir é fácil, Marilei. Porém, quando se fala em diminuir, já tem, além do instinto de sobrevivência, vem, de alguma forma, também o sentimento de direito adquirido. Então, apesar de ter suas justificativas legítimas, por sinal, de baixar custo, etc., eu entendo que será um processo extremamente difícil para se evoluir, para se prosperar.
Está
certo? Porém, aqui eu destaco mais uma vez aquilo que, Marilei, nós sempre falamos, e que o Radar Noticioso, o seu programa, somente a Metropolitana, tem muito a ver. Você sempre conclama a população para participar.
Uhum.
Se não houver uma participação mais efetiva da população, pressionando aqui, pressionando lá, se deixar para os vereadores, e aqui não quero entrar no mérito e respeito à opinião de cada vereador, certo? Eu estou dando uma opinião minha, como cidadão e como colaborador da Rádio Metropolitana. Se não houver a pressão da sociedade, de uma forma mais direta, tá certo? Isso vai ficar muito tempo em termos de discussão. E como nós temos eleições de cada 2 anos, logo, logo, já estaremos às vésperas das eleições municipais. Aí não se mexe mais nada. Porém, quando a opinião pública desperta por uma questão e, percentualmente, tá certo? É favorável a certas propostas, eu entendo que os vereadores, na sua maior parte, precisa acompanhar isso passo a passo. E queira ou não queira, é pela força da população que os vereadores estão lá. É pela decisão da maioria da população é que nós sabemos certos que uma administração deve tomar, seja o legislativo, seja o executivo. Então, dentro desse processo, eu entendo que foi um erro que aumentava de 19 para 21 para 23. Agora, eu concordo que pode sim haver uma discussão muito positiva para a tentativa de diminuir o número de vereadores.
Na verdade, quando nós trouxemos esse assunto aqui com o vereador Pedro Comura, o presidente da Câmara, muitas pessoas falaram aqui para mim, não é só em Mogi, não, a gente quer que diminua em todo o estado do Brasil.
Aliás, sabe, Marilê?
Esse é um apelo, né?
Me passou agora, nesse momento, um pensamento muito positivo para isso. Sabe qual é o mal? É que a Constituição, em vigor, deixou, sabe, muito assim, flexível,
aberto, né?
O número de vereadores em relação ao número de eleitores e ao número de população dos municípios. Eu acho que tinha que ter, sabe, uma amarração dentro da Constituição para que tanto o número de eleitores, tanto os vereadores, e conforme vai aumentando o número de vereadores, até um limite poderia haver também de aumento de vereadores. E se tiver diminuição de número de eleitores naquele município, também que haja automaticamente a diminuição. Mas não deixar assim, sabe, de 50 a 100 mil eleitores, pode ter entre 9 a 15 vereadores, coisa parecida assim. É muito vulnerável, esse número de vereadores. Precisa ter um número mais específico, mais pontual. Daí o grande problema.
Júlio, eu quero mandar bom dia para as pessoas que estão falando com você aqui. Marinete Sangila de Itaquá, bom dia, Marinete, bom dia para o Junge. Danilo Tomazulo de Vicente, bom dia a todos. Estamos aqui acompanhando todas as discussões para melhorar ainda mais a nossa cidade. Danilo, um beijo para você. Obrigada, viu, pela audiência aqui no Facebook também. Manda bom dia para o Daniel Teixeira de Lima, que é o secretário do Verde Meio Ambiente de Mogi. Bom dia ao sempre prefeito Junge. Alice Justino dos Santos, Daniele Silveira Fulga. Todo mundo aqui acompanhando a gente, falando dos assuntos importantes. E eu quero pedir, a Marinete está falando aqui. O certo seria mesmo dividir pela metade em época de crise. Marinete, tem muita gente que concorda com você e concorda que tem que diminuir, tem que ser o número mínimo de vereadores. Né? Muita gente concorda, sim. Claro que quem vota são os parlamentares, né? Então, a gente sabe disso. Um beijo para o João Salles, bom dia, Marinete, bom dia também para você, querido. Eu quero fazer um pedido para o Junge, para a gente fazer lição de casa para a próxima semana, Junge. Eu quero que você destaque na próxima semana os assuntos importantes para Mogi região
Ah, bacana,
em relação aos desafios para 2018.
Bacana.
Né? Nós temos o Condemat, que agora é presidido pelo Rodrigo Axuto, prefeito de Suzano, que eu convidei para vir semana que vem aqui.
É presidência de um ano, Condemat?
Um ano. E pode prorrogar por mais um ano.
Reeleição.
Tá. Né? E aí, eu conversei com várias pessoas, a gente quer falar de assuntos, por exemplo, a importância de um novo cemitério para Mogi.
Poxa vida.
Hospital e maternidade da Santa Casa, que a qual tem na Natal sempre lotada, a gente está nesse pleito com São Paulo, né, para conseguir aumentar o número de leitos aqui e também tentar um novo hospital. E outros assuntos importantes para a região. Pode ser?
Pode ser. Combinado.
E outros assuntos importantes
sim,
também.
Sim.
Quem quiser mandar essas, esses pedidos para que o Junge comente, pode mandar para a gente.
Ok. Com a sua permissão?
Pois não, Júlio, claro.
Os ouvintes e os pesquisadores sabem que você submeteu uma cirurgia?
Sabem, falei para os ouvintes, porque eu voltei no dia 2 de janeiro.
E sabem qual foi a cirurgia?
Mas eu não consegui trabalhar, porque eu tive muita dor. Depois eu tive que ficar uns dias em casa e voltei.
Mas sabe o motivo da cirurgia?
Já voltei também, não é?
Eu posso acrescentar?
Pode, claro.
Aquilo que eu falei aqui antes.
O juiz é ótimo, fala
assim. Sem nenhum constrangimento.
Uhum.
Né? As mulheres brasileiras são as mais lindas do planeta.
E olha que você já viajou bastante lugar, né?
Tá certo. E eu destacaria o seguinte, Marilene. Quando eu soube da sua cirurgia, não sabia qual era a cirurgia, dizendo que eu sou admirador das mulheres com peito grande. Com peito grande. Eu também com a permissão dos ouvintes, daqueles que nos assistem, dizendo que o seio e a bunda são salientes da mulher.
Olha, o Junge falando bunda.
E quando você falou que fez uma cirurgia para diminuir o seio,
isso.
Talvez eu traga aqui, como um descendente de orientais, porque as mulheres, né, descendentes de asiáticos, não hoje, né? Mas ainda naqueles países tinham seios pequenos. Eu, como sou admirador da mulher brasileira, tá certo?
Ai, eu
uma brincadeira à parte, Marilene. Uma recuperação rápida.
Amém. Né? Obrigada, Júlio.
Você já está muito boa, mas assim mesmo, né? Reforçar essa melhoria que tem que ser, com certeza, aquilo que todos nós queremos, né? Tá
obrigada,
certo? E se você me permite uma segunda coisa.
Pois
é. Eu faço anos, no dia 15 de dezembro. No dia 15 de dezembro, depois de passar o aniversário, como eu fui visitar a Maria da Pamonha, ela chama-se Maria Gelke.
Maria Gelke.
E ela pediu que eu fosse lá para cumprimentá-la, porque, coincidentemente, faz anos na mesma data minha.
Que linda!
E tinha também, né, lá a presença da bisneta, Caroline. Também fazendo anos dia 15 de dezembro.
Caroline.
E eu acabei esquecendo de dar um alô, porque ela ouve, né, a dar noticioso diariamente, Marilene. Então, minha querida amiga Maria da Pamonha, e como também a sua bisneta Caroline, que para muita alegria minha, faz anos, coincidentemente com a minha data, 15 de dezembro, um feliz ano novo, com muito amor, um beijo no coração dela.
Um beijo para Maria da Pamonha, para toda a família dela, é uma querida.
É verdade.
Ela ouve todos os dias o radar, é uma pessoa muito abençoada, muita saúde para ela e para a família dela. Mandar um beijo para Maria da Pamonha.
Para seu filho Jorge e também para o seu neto Ricardo. Um abraço.
A cabeça do Júlio é melhor que a minha. Vocês perceberam, né? Beijo para Maria da Pamonha e para a família dela. Em nome do Rick Ribeiro, bom dia prefeito Junge, bom dia Marilei. Junge, ótima pessoa, já me recebeu no seu gabinete quando era prefeito e me tratou muito bem.
Obrigado.
Engraçado, né, Junge? A gente, você que já ocupou tantos cargos e, se Deus quiser, volta logo para a Câmara de Deputados, as pessoas enxergam, né, muitas vezes o prefeito, o deputado, como uma autoridade, é uma autoridade, a gente sabe disso, mas assim, as pessoas, é claro, a sua educação, eu sei que você nunca trataria mal a pessoa, né? Mas assim, ela guarda isso, né? Esse carinho. O Rick tá mandando um abraço pra você.
Aliás, esse é o lado bom da vida, né?
É. Guardar, né?
Generosos,
os relacionamentos bons da vida.
É.
Obrigada, Junge.
Eu que agradeço.
Vamos estar juntos e torcendo pra você voltar logo pra Câmara dos Deputados.
Com certeza.
Eu sempre ao vivo lá de Brasília, tá bom?
É. Eu que apareço cada vez mais jovem.
Você tá bonitão.
Mas a consequência dessa minha jovialidade é você, viu, Maria?
Ah!
É verdade.
Olha, sete, Ju.
É, você é um vulcão de energia.
Ah, meu, mas olha, eu não tô com essa cara de jeito nenhum. Olha o rostinho do homem. Um beijo, querido.
Obrigado a todos.
Que Deus nos abençoe durante 2020.
Com certeza.
Beijo pro Ju, de quarta-feira tem mais, tá?